Quem sou eu? Quem és tu? Muitas vezes nós deixamos que a nossa vida, a nossa volta, determine quem nós somos. Não é? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, entre os 15 aos 17, eu não vestia muito, muito assim, eu tinha calças assim. Que
desta largura?
Desta largura, lembro. Eu tinha a mania de ter o cabelo em cima, ainda tenho, às vezes foge para cima. Mas eu tinha a mania de vez em quando eu ia cortar o cabelo, olha, não tem uma tinta azul ou cor de laranja, qualquer coisa, para pôr algumas pintinhas cá em cima. Eu queria deixar uma marca, eu queria ser reconhecido por alguma coisa, eu queria ser diferente. Quem sou eu? Quem és tu? E aconteceu que uma coisa, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, que vai em contra com uma história que vou-vos contar, que Deus encontrou-me e basicamente diz-me quem que eu era ou quem que eu sou. E a partir desse momento eu comecei a ter um rumo, não tinha que estar a fazer coisas ou ser diferente, a ser para aparentar qualquer coisa, não, porque Deus traçou o meu caminho. Aconteceu a mesma coisa com a vida de um homem chamado Saulo. Ele era o mais estudioso, estava sempre junto com os mestres de lei, dos políticos. Ele sabia tudo, para trás, para frente, frente, para trás. Houve uma certa altura, na época dos cristãos, que aqueles mais religiosos, mais pessoas na igreja, mais certos, que cumpriam toda a lei, o que é que era para fazer, o que é que não era para fazer. E havia um jovenzinho com ele, estava sempre lá a ver o que é que eles iam fazer. E depois aconteceu que Jesus morreu, foi para o céu, e todos os cristãos eram maltratados, muitas vezes eram pedrejados, muitas vezes eram postos de parte, marginalizados. E veio uma certa altura que um homem que estava cheio de força, um Filipe, que ele queria mesmo seguir Deus. Não, era um Filipe, era Estevão. Que ele queria mesmo seguir e pregar, e estava sempre na rua a pregar, sempre na rua a falar com as pessoas. O que é que aconteceu? Que os religiosos, políticos, ficaram todos indignados. Estevão, tu vais morrer. Então eles carregaram em Estevão, levaram para fora da cidade, começaram a mandar pedras, a apedrejar o Estevão até a morte. Quem é que era o jovenzinho que estava ali com eles, a segurar? Era um jovenzinho chamado Saulo. E depois de Saulo, ele crescia com aquele exemplo da vida, que é isso que tem que se fazer, vamos ser ainda mais. Então ele começou a ser ainda mais zeloso, ainda mais em fogo para matar os cristãos, para perseguir as pessoas que chamavam de cristão. Chegavam a um certo altura, e esse era o rótulo da vida dele, ele foi criado assim. Chegou a uma certa altura que ele estava na estrada para Damasco, uma cidade ali perto de Jerusalém, que ele estava no seu cavalo. Ele tinha umas cartas de legitimidade da parte, olha, vais ao Damasco e vais prender todos os homens e as mulheres que se chamavam como cristãos. Vais prendê-los, vais tirar todos os seus bens e vais maltratá-los. Então ele tinha aquelas cartas de legitimidade, montou o cavalo e foi ter a Damasco. Uma certa hora, antes de chegar a Damasco, o que é que aconteceu? Diz no livro de Atos que é um grande luz. E uma voz começou a dizer: Saulo, Saulo, porquê é que tu me persegues? Ele caiu do cavalo, era mesmo algo chocante, caiu do cavalo para baixo e começou a falar: Jesus, mestre, porquê é que diz isso? E ele começou a pedir perdão. Foi aquele momento na vida dele que houve uma viragem, porque ele, até aquela hora, ele estava a fazer as coisas porque ele foi formatado a fazer dessa forma. Ele foi ensinado que ele tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Então ele foi e fez aquilo. Chegou aquele momento na vida dele que Deus encontrou e ele teve uma mudança de vida completamente. Muitas vezes nós somos formatados por causa de nossa escola. Eu lembro que eu não era na escola e eu não tinha grandes notas. Então, às vezes, as pessoas chamavam burro, eu não tinha grandes notas, e eu era formatado daquela forma. E era formatado, e por isso que eu queria evidenciar por certas outras coisas. Eu queria ser, e isso é normal, isso acontece connosco quando nós não sabemos quem nós somos. E a única forma de saber quem nós somos é quando nós deixamos que a pessoa que nos criou, que nos diz quem nós somos. E isso é algo que eu quero desafiar-vos hoje. Quando Deus criou o mundo, Ele criou, dentro daqueles sete... Nós sabemos, aqueles dias de Gênesis, aqueles inícios da criação do mundo, que Deus criou o mundo, era sem forma, era vazio, criou a terra, criou as aves, criou o mar, criou tudo. Chegou uma certa altura que vamos criar o homem. E Ele criou o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Ele criou com um certo propósito. Só Deus sabe o nosso propósito. Nós podemos estar a tirar um concurso porque nós gostamos de línguas. Nós podemos estar a tirar um curso porque gostamos da matemática. Nós podemos estar a fazer qualquer coisa porque nós... Ah, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo, quero ser um grande engenheiro. Só Deus sabe quem nós vamos ser. O que é que nós vamos... O que é que aquilo vai encaixar? Como é que aquilo vai funcionar bem? Só Deus sabe o nosso propósito. Só Deus sabe quem nós somos. Quem és tu? Quem és tu? Será que és aquele, tal como eu, tentava ser um skater, mas nunca pegava num skate? Tentava ser algo que eu não era? Será que nós somos assim? Será que nós tentamos aparentar alguma coisa que é para ficar bem? Ou será que Deus tem algo diferente para nós? Deus tem algo espetacular para cada um de nós. Deus tem algo para nós que ninguém mais pode ser. Nós podemos dizer, mas eu quero ser igual àquela pessoa, tal. Não, Deus tem algo para ti que ninguém mais pode ser aquela pessoa. Ninguém mais pode falar daquela forma, pode ser daquela forma, pode amar daquela forma, pode chegar onde vocês vão chegar. Só que para isso, vocês têm que largar tudo. Vocês têm que largar tudo completamente. E chegou aquela altura, quando eu tinha 18 anos, eu lembro perfeitamente. Eu já estava a sentir que Deus queria mais de mim, já estava a sentir... Porque eu cresci na igreja. Se vocês, eu sou filho do pastor Jim, e eu cresci na igreja, estava sempre na igreja. Mas mesmo assim estava perdido. Eu não sabia onde é que era o rumo, o que é que eu devia fazer. Eu estava sempre nas sombras, estava sempre a tentar ter uma marca, ter algo que a diferenciasse. Mas chegou uma certa altura que eu estava... Eu tomei aquela posição de Deus, eu quero-te. Eu quero saber porque é que eu estou aqui. Que Deus começou a falar comigo. E vocês podem dizer, isso é treta. Como é que Deus fala contigo? Vocês já experimentaram? Vocês já perguntaram a Deus qualquer coisa? Quando nós perguntamos a Deus, quando nós predispusemos, damos ao trabalho de dizer, Deus, eu quero ouvir-te. Deus vai falar connosco. Parece completamente estranho. Como é que é possível? Nós nem conseguimos dizer isso ao telemóvel. O telemóvel fala comigo e começa a falar. Como é que Deus pode falar connosco? Deus fala connosco. E Deus falou comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu estava a dizer, Deus, eu preciso saber qual é o rumo da minha vida, o que é que eu vou fazer. Eu estava já a sentir certas coisas, onde é que eu ia, o que é que eu ia fazer. Mas não tinha aquela clareza, aquela certeza, aquele propósito dentro de mim. O que é que eu ia fazer? Então eu estava com Deus, estava a falar com Deus, sem distrações. Estava a dizer, Deus, o que é que tu queres de mim? E Deus começou a, parecia abrir uma cortina, a mostrar o que é que eu ia fazer, como é que eu ia desenvolver na minha vida, o que é que eu ia fazer. E eu disse, espetacular, Deus. É mesmo isso que eu quero, isso faz sentido para mim, é algo que eu gosto de fazer. Porque Deus não tem algo para ti que tu já não gostas, que já a partir de não gostas de fazer. Deus tem algo para ti que tu gostas, por isso que Ele criou-te. Se é algo que vocês, eu não gosto de fazer isso, Deus não criou-te para fazer isso. Deus criou-te para fazer coisas que tu gostas, que vai dar prazer fazer. Mas para tu saberes quem tu és, tens que dar o trabalho de ouvir Deus. Tens que dar o trabalho de dizer, Deus, eu quero saber, eu quero ouvir-te. Eu quero saber o que é que tu queres de mim. E há um processo nisso. Isso não vem assim de um dia para o outro. Nós temos que primeiro tirar certas coisas que estão a nos impedir. Há certas coisas que é tipo interferência, que nós temos que tirar aquela interferência dos nossos ouvidos. Nós temos que começar a ouvir Deus. E para isso nós temos que dizer: Deus, eu reconheço que sem Ti eu estou longe de Ti. E temos que dizer: Deus, desculpa, perdoa-me por todas as minhas falhas, perdoa-me por tudo que eu fiz, que foi geneiras completamente, e eu sei que isso não foi bom, nem para mim, nem para ti, nem para as pessoas à minha volta. Deus, eu preciso de ti, perdoa-me por isso. Isso é o primeiro passo, porque se nós estamos naquela posição que, eu sou muito bom, eu não preciso de Deus para nada, aquele orgulho em nós, aquela auto-justificação, vai bloquear todo o caminho de Deus para a nossa vida. Tal como aquele homenzinho de Saulo, ele teve que levar aquele banão de Deus, ele teve que sair do cavalo, aquele cavalo onde ele estava superior às outras pessoas. Ele estava completamente enchado de orgulho, porque ele tinha aquela legitimidade, aquelas cartas, ele sabia o que é que ele ia fazer, porque ele tinha que levar aquele sopapo de Deus, de cair do cavalo para baixo e reconhecer que sem Deus ele não é nada, ele é fraco. E nós temos que passar por aquele caminho. Espero bem que vocês não tenham que levar um sopapo de Deus e ficam esparramados no chão. Espero bem que não. Espero bem que nós conseguimos, por nós próprios, dizer: Deus, eu preciso de ti. Chegar lá, exatamente. Dizer: Deus, eu preciso de ti. Eu sem ti não sou nada. Sem ti estou completamente perdido. Sem ti eu falho, eu sou mal criado. Sem ti eu estou perdido. Sem ti, pronto, isto está uma treta. Eu não entendo nada da vida. Nós temos de dizer: Deus, perdoa-me por todas as minhas falhas. Quando nós pedimos perdão, nós podemos ver isso nas nossas amizades. Quando há uma ofensa e aquilo fica em silêncio completo, aquelas vias de comunicação não passam de um superficial, porque há um bloqueio naquele relacionamento. E a mesma coisa acontece connosco e com Deus. Quando há coisas em nossa vida que nós não dizemos: Deus, eu falhei aqui, eu falhei ali, Deus, perdoa-me, aquilo vai haver uma barreira, que não vai haver aquele aproximar de Deus. Nós vamos tentar chegar lá, mas não vamos conseguir chegar lá no seu inteiro, porque nós temos algo que está a bloquear o nosso coração. Isto faz sentido? Ou já não faz nada sentido? Obrigado pela honestidade. Quando nós temos que saber realmente quem nós somos. E para saber isso, nós temos que chegar à presença de Deus. Nós temos que dizer: Deus, eu preciso da tua presença. E quando, naquele dia, quando eu tinha 18 anos, quando cheguei à presença de Deus, Deus começou a mostrar tudo. Deus começou a mostrar. E depois daquela altura, houve muitas alturas que eu tentei fazer as coisas na minha própria lógica, no meu próprio caminho, no que é que eu queria fazer, no que é que eu gostava de fazer. E começou a haver várias falhas, começou a haver vários problemas na minha vida. Mas quando eu comecei a focar naquilo que Deus me chamou, me deu aquele propósito da vida, eu comecei a ver prazer e força novamente, comecei a ver a presença de Deus sobre a minha vida. Quando nós fazemos realmente aquilo que nós fomos criados a ser, nós sentimos prazer. Mas quando nós não fazemos o que é que nós fomos criados a ser, nós vamos sentir cansados, vamos sentir com o fardo sobre a nossa vida, e depois vamos ficar cansados, vamos ficar de fardo de tudo. E depois vamos ficar cansados e revoltados. Nós temos que saber quem nós somos. Mas nós temos que ouvir Deus. E quando nós ouvimos Deus, Ele fala connosco. Quem é que já aqui já ouviu Deus a falar com eles? Já foram muitos. Quem é que gostava de ouvir Deus falar mais convosco? Eu gostava. Eu gostava de ouvir Deus falar. Mas a única forma de que Deus fala é quando nós realmente sossegamos. E eu sei que é difícil sossegar, é difícil, porque nós temos tantas distrações, ou o telemóvel está a tocar, ou há sempre os e-mails, ou os whatever, está sempre coisas a vir à nossa vida. E é difícil nós sossegarmos. Mas quando nós conseguimos sossegar-nos e acalmar-nos na presença de Deus, Ele começa a falar connosco. Ele começa a ministrar as nossas vidas. Ele começa a mostrar o nosso propósito, o que é que nós temos que fazer. Se nós vamos um pouco mais em frente na vida do Paulo, que ele depois teve a mudança de nome, ele era Saulo, ele depois foi mudado de nome para Paulo. O que aconteceu na vida dele é que ele teve realmente um encontro com Deus. Não parou naquele dia. Que ele foi mudado de sentido. O sentido dele, ele era uma pessoa que perseguia, que maltratava pessoas cristãs. Ele começou a ser um dos principais líderes em termos de cristianismo. Ele começou a fazer coisas que ia completamente contra tudo que é tudo normal. Nós podemos dizer, eu quero ser diferente. Sim, mas Deus talvez tenha uma coisa muito diferente para ti. E nós temos que saber ouvir Deus. Nós temos que saber ver o que é que Deus vê das nossas vidas. E eu quando eu estava a começar a ouvir mais Deus e ver o que é que Ele queria da minha vida, eu comecei a dizer, olhar para mim próprio e dizer, eu não tenho que estar com esta forma de vestir, não tenho que estar a mostrar qualquer coisa a alguém, porque Deus ama-me tal como eu sou, porque Ele criou-me tal, nessa forma. E depois houve certas coisas que Deus foi mostrando na minha vida, que dizer, se eu faço isto diferente, se eu faço isso aquilo diferente. E quanto mais nós passamos tempo com Deus, mais Ele vai mostrar coisas na nossa vida. Nós podemos dizer, mas o que é que eu vou fazer? Quem é que eu... E vocês podem perguntar, será que Deus fala mesmo? Uma vez, quando eu estava a falar com Deus, eu perguntei a Deus, mas Deus, quem é que eu vou casar? Eu perguntei diretamente, mas quem é que eu vou casar? Eu não tinha namorada, não tinha ninguém. E eu perguntei a Deus, mas quem é que eu vou casar? E apareceu um nome, o nome da Sílvia, e eu só conheci uma Sílvia. E éramos completamente opostos. Eu era muito aquele, vocês chamam dread, não é? Aquele muito, muito rebelde em formas de vestir e formas de ser. Gostava de... passava noites e noites a pintar quadros e ouvir música heavy metal e completamente fora. E ela era muito certinha. Ela era muito certinha, muito beta, tia da linha. Cresceu em Cascais e era completamente oposto. Oposto. Não tinha nada a ver. Nós crescemos juntos na igreja. Só que nós nunca demos bem. Ela era sempre amiga do grupo dos amigos do meu irmão. E nunca dávamos bem. Éramos completamente opostos. Mas quando eu perguntei a Deus quem é que eu vou casar, apareceu aquele nome. Eu disse, Deus, tu tens que confirmar. Tu tens que confirmar, tens que fazer alguma coisa para confirmar. E depois nós começamos a ver que houve certas coisas que, tipo, ela perguntou a mesma coisa a Deus, sem eu saber. Eu estava do outro lado do mundo, eu estava nos Estados Unidos, e ela estava aqui em Portugal, e ela perguntou a mesma coisa a Deus, e Deus disse a mesma coisa a ela, e ela disse a mesma coisa a Deus. Não pode ser. E depois, quando eu voltei de viagem, sentei com ela e queria somente falar. Nós fomos para uma zona, um sítio muito romântico. Nós fomos para Guincho, ver o pôr do sol, sentar na praia. E o que é que nós conversávamos? O que é que Deus falou contigo? Não houve nada de romantismo. Não houve mãos dadas, não houve beijos, não houve nada. Deixamos passar o tempo. As coisas começaram a desenvolver uma amizade que não existia. Não existia amizade nenhuma. Era, pronto, completamente oposto. Não, não era inimizade, porque nós estávamos inimigos, mas pronto, era aquela pessoa que não dava com essa pessoa e não interessava dar. Era, pronto, ela estava no mundo dela e eu estava no meu mundo. Pronto. E depois, quando nós vimos que a amizade começou a tornar-me de certa forma, eu cheguei ao pé dela e disse: olha, o que é que vamos fazer? Estou a ver que esta amizade que vai dar em alguma coisa. O que é que vamos fazer? Ou vamos abrandar e deixar somente amizade, como qualquer outro amigo ou amiga que na igreja, somente uma amizade, ou vamos deixar isto desenrolar mais, que vai dar em casamento. E não houve qualquer toque físico, não houve qualquer empatia, não houve qualquer desejo, não. Mas nós tínhamos essa conversa antes de começar qualquer coisa. Então nós dissemos: olha, vamos ver o que é que Deus quer, vamos orar acerca disso. Então cada um foi para o seu lado, nós sentimos que realmente era o nosso propósito, era a vontade de Deus, aquela pessoa que criou-nos, para nós estarmos juntos. Fazia parte do nosso propósito. Então, dizia: olha, vamos fazer as coisas como deve ser. E convidei os pais dela a jantar fora. Nós fomos jantar. Passou as entradas, passou o prato principal, chegou à sobremesa. E o meu atual sogro, o Sr. Francisco, perguntou: então, mas porquê que nós estamos aqui? Algumas pessoas conhecem o Sr. Francisco. E eu depois disse: olha, é o Francisco, nós estamos aqui porque eu gostava de pedir a sua licença de começar a namorar com a sua filha com a intenção de casar. E ele começou a chorar. E ele depois disse: pode ser. Então acabamos o jantar. Eu tinha o meu carro e o Francisco e a Helena tinham o carro deles. Eles foram para casa. Entramos no carro. Levei a Silvia para casa e demos o primeiro beijo. Mas aquele beijo não soube a nada. Ela vai dizer a mesma coisa. Era quase como beijar um irmão ou uma irmã. Aquilo não soube a nada. Não soube a nada. Quando nós tentamos a fazer as coisas por nossa própria força, nós não sabemos o futuro. Mas eu posso dizer que estou casado há 12 anos. Estou casado há 12 anos já. Houve N vezes que nós pensamos: epá, isto é difícil demais, vamos desistir já, não vale a pena continuar. Mas depois nós, tanto ela como eu, às vezes ela vira para mim, às vezes eu viro para ela e diz: olha, lembras, há 12 anos, há 14 anos atrás, porque é que nós começamos? Vamos continuar, talvez Deus tenha mais para nós. Porque Deus tem sempre razão. Ele é uma entidade que não tem um limite de tempo, que é omnipresente. O que é que isso significa? Que nós temos aqui neste patamar de tempo, que é, nós temos nossa vida, tem um percurso, ficamos mais velhos e morremos. Nós temos limitados com este patamar de tempo. Ele está num outro patamar, em que para ele é tal e qual estar há 2000 anos atrás, ou estar agora, ou estar há 2000 anos para frente. Para ele é indiferente o tempo. É algo que eu não consigo muito bem entender isso, mas ele é assim. Ele não é limitado com o tempo. Por isso que quando nós estamos com Deus, e quando nós estamos a passar tempo com Deus, sossegados na presença de Deus, ele leva-nos para o lugar sem tempo. E aquilo que nos mostra naquele lugar sem tempo é algo que não é limitado por este mundo. É algo que é perfeito. É algo que vai dar bem, porque ele sabe o futuro. Vocês podem perguntar: ah, mas como é que isso funciona? Se nós erramos? Ok, yeah. Nós temos aquele livre escolha para errar. Nós vamos pagar as consequências disso. E muitas vezes o nosso caminho fica desviado. E nós perdemos anos da nossa vida porque nós não ouvimos Deus. E nós podemos passar tempos e tempos sem saber onde nós vamos. Eu compartilhei isto convosco. Talvez até algumas pessoas da minha igreja nem sabiam dessas coisas. Mas eu estou a compartilhar isto convosco porque eu quero desafiar-vos de sossegar e buscar mais de Deus. Porque Deus sabe exatamente quem tu és. Eu não sei quem tu és. Tu podes dizer o teu nome, tu podes dizer os teus gostos, que é que tu, qual é a área que tu estás a seguir, o que é que tu estás a fazer. Eu posso ir ao teu perfil em Facebook e ver todos os teus gostos. Posso ver essas coisas, eu posso saber quem é que tu aparentas ser. Mas quem és tu, eu não sei. E provavelmente nem tu sabes. Provavelmente. Eu não sabia. Eu não sabia. Quando eu comecei a buscar Deus, eu não sabia quem é que eu era. E Deus começou a mostrar. E ainda hoje está a mostrar. E é uma segurança tão grande quando Ele começa a mostrar coisas para a nossa vida. Porque nós depois vemos isso confirmado. E nós vimos que realmente Deus tem razão. Quando eu dei o meu caminho para Deus, em termos de quem é que eu ia casar, o que é que eu ia fazer da vida, eu posso ver que realmente Deus tinha razão. Porque havia muitas outras hipóteses. Havia muitas coisas que eu podia ter feito. Mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. E é tão bom fazer, é sermos quem que Deus criou-nos para ser. É tão bom. E quando nós começamos a ouvir Deus e dizer, ok Deus, é isso que tu queres? Ok, vamos lá nisso. E Deus começa a confirmar. Há certas alturas que é quando eu estou com Deus, Deus começa a mostrar-me coisas que dizer, o que é isto? Eu não entendo nada que estou a ver. Eu não entendo nada que estou a ouvir. E depois quando eu começo a fazer a minha própria vida, ou fazer o que é que eu devo fazer, ir ao meu trabalho, fazer as minhas coisas, Deus começa a confirmar neste mundo aqui natural. Porque quando nós passamos tempo com Deus, Ele parece que tipo agarra em nós e anda cá acima. Anda cá acima para este, para onde eu estou. E onde Deus está, Ele não está limitado com as circunstâncias, com a família, com o ambiente. Ele não está limitado com isso. Nós somos formatados com isso. Nós estamos formatados por causa do nosso trabalho, por causa da nossa escola, por causa dos nossos amigos, por causa de o que é que as pessoas dizem ao nosso respeito. Isso é o formato na nossa mente. É aquilo que formatou aquele homenzinho Saulo. Por isso que ele começou a perseguir a igreja, porque é aquilo que foi formatado a ser. E tantas vezes nós somos formatados e aqueles formatos que é posto em nós cria traumas, cria mágoas, cria rejeição. E aquelas coisas, Deus tem que ir lá, no lugar onde Ele está, e tocar. E quando Ele toca, Ele põe tudo de volta como foi criado a ser. Porque Ele é perfeito. E Ele criou-nos para ser perfeitos. Mesmo quando nós não somos perfeitos. Deus criou-nos para ser perfeitos. E Ele, quando Ele toca em nossa vida, Ele está a vir de um sítio que é perfeito. E Ele é uma pessoa perfeita. Ele está a entrar na nossa vida. E Ele torna tudo perfeito. Mas nós temos que abrir o nosso coração a isso. Nós temos que deixar que aquelas áreas da nossa vida... É a grande razão que eu tentava deixar uma marca onde eu passava é porque eu tinha uma grande lacuna dentro de mim de rejeição. Eu tive que deixar que Deus entrasse com o seu amor, com a sua presença, para o meu coração e tirar toda aquela rejeição. E dar aquele propósito de vida. Isso acontece com tantas pessoas, connosco, diariamente. Nós somos rejeitados, nós somos maltratados. E nós temos que deixar Deus entrar na nossa vida. Tocar a nossa vida. E quando nós falamos acerca de cruz, acerca de morte de Jesus, acerca de sangue, foi tudo isso. Passou por isso. A única forma de Jesus transformar, ou Deus transformar a sociedade que estava decadente, era Ele ter mandado o Seu Filho aqui para a Terra, que era perfeito, para abrir um caminho. Para que toda pessoa que crê nele e pede perdão pelos pecados, pelas ofensas, e aceita aquele caminho, que recebe a salvação, recebe um propósito de vida. E quando nós damos esse trabalho de Deus, eu preciso de ti. Eu estou longe sem ti. E nós podemos passar a vida toda na igreja, como eu passei. Passei a vida toda na igreja e eu não sabia o meu propósito. Eu não sabia porque é que eu estava aqui. Eu tive que passar um tempo que disse, Deus, eu preciso do teu propósito. Eu preciso de saber porque é que eu estou aqui. que é que eu tenho para fazer, qual é que é o meu propósito, o que é que eu devo fazer. Porque eu estava naquela altura da vida que, aos 18 anos, eu tinha feito o liceu, e eu tinha aquela escolha, ou eu vou para a faculdade, que implicava, porque eu fui para um liceu americano, então implicava não ir para a faculdade aqui em Portugal, eu tinha que ir para os Estados Unidos, ir para a faculdade nos Estados Unidos, e eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu tivesse feito isso, a minha história era completamente diferente. Completamente diferente. Porque isso, mas esse era o caminho normal. Todos os meus irmãos fizeram isso. Era o caminho normal. Todos os meus colegas na escola fizeram isso. Era o caminho normal, da história normal da minha vida. De Seth Heimer devia ter feito isso. Ou não. Deus tinha outra coisa. E quando eu dei ao trabalho de dizer a Deus, o que é que tu queres de mim? Deus começou, e Deus agarrou na minha cabecinha. Vem, anda cá acima, eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que é que eu quero de ti. E Ele começou a mostrar. E eu disse, ok, eu não entendo nada disto, eu nem gosto dessa pessoa, mas, ok, bora lá. E quando eu comecei a fazer isso, a história mudou. A história mudou e é lindo que quando eu olho para trás e vejo o que é que Deus fez na minha vida, eu fico da boca aberta, porque é lindo, é lindo, é lindo. A obra de Deus é tão linda e vejo por acaso os meus filhos, vejo por acaso... É lindo ver o que é que Deus fez através da minha vida. Ou falhas, sim. Ou falhas graves. Ou falhas ao longo do meu percurso, mesmo depois de saber o meu propósito, ou falhas. Mas tal como o Sergei disse, ou falhas, mas, opá, caramba, não vou ficar ali. Eu vou levantar, eu vou começar a fazer novamente o que é que Deus criou-me para fazer. Porque se eu deixasse ficar naquele esgoto da falha, e eu ia ficar sempre, toda a vida lá. E eu não consigo, é terrível, não vale a pena, não vale a pena passar por aí. Mas vale saber o que é que nós somos, quem é que nós somos, porque é que nós estamos aqui, o que é que nós devíamos fazer. E começar a fazer isso. Eu espero que vocês não deixam passar. Não deixam passar para... Vamos deixar passar que eu chego aos 30 anos, já curti a brava, agora eu vou começar a ser mais sério, vou ser um adulto. Não. Epá, deixa Deus agarrar na vossa vida e mostrar o vosso caminho desde pequeno. Às vezes eu olho para trás e digo, Deus, porquê que eu não ouvi a tua voz quando eu tinha 12 anos, ou quando eu tinha 5 anos, ou quando eu tinha 15 anos? Porquê que eu deixei, porquê que esperei até os 18 anos? Não sei, mas aconteceu. Mas eu desafio a cada um de vocês, não deixa passar o tempo. Porque quando nós deixamos passar o tempo, o nosso potencial máximo fica roubado. Porque nós, só sabendo quem nós somos e fazendo isso, o nosso potencial máximo é libertado. E é exponencial, é multiplicado com Deus. Mas quando nós não fazemos e não somos quem nós somos, devíamos ser, aquele potencial máximo é limitado. É posto uma tampa sobre nós. E nós ficamos limitados com este mundo. Que este mundo é um mundo de destruição. É um mundo, às vezes eu chamo, é um mundo cão. Porque é cada um tentar lixar o outro, basicamente. E eu vejo, eu trabalho em vendas, é mesmo assim. Cada um tenta lixar o outro. E se nós não estamos com Deus, porque com Deus... Mesmo no nosso trabalho, nós somos levados para onde Ele está. E Ele tira-nos aquela limitação, aquela tampa da vida. E Ele leva-nos para onde está, onde Ele está. E Ele começa a abençoar-nos. O que é uma bênção? É quando nós recebemos algo que nós não devíamos receber. E é uma prenda. Ele começa a dar prendas para nós. Prendas que vêm muitas vezes em formas de promoções, de melhores resultados do que os outros, com o mesmo trabalho, ou com menos trabalho do que os outros. Porquê? Porque Deus está connosco. E porque nós demos ao trabalho de ouvir Deus e deixar Deus agarrar na nossa cabecinha e dizer, anda cá acima. Eu quero dar-te mais prendas. Eu quero abençoar-te mais. Só que, e é tão prático. Na minha vida, no trabalho normal, é tão prático. Eu vejo Deus em todo lado. Eu vejo Deus e... A Priscila está comigo no trabalho, ela pode dizer que Deus está connosco. Só que nós temos que dar o trabalho de ouvir Deus. De ouvir Deus. E dizer, Deus, eu sozinho não consigo. Eu preciso que tu agarres em mim e transformes completamente. Faz sentido? Agora faz? Então vamos ficar de pé. E vamos fechar os nossos olhos. A razão que nós fechamos os nossos olhos é só para não ser distraído. É para nós só focarmos em Deus. Obrigado, Deus, porque tu estás aqui. Através do teu Santo Espírito, tu estás aqui nesta precisa hora, Senhor. Neste preciso momento, tu estás aqui. E obrigado, Santo Espírito, porque tu tocas em nossas vidas. Tu falas connosco. Obrigado porque tu mostras-nos. Não há limites contigo, Senhor. Contigo, Deus. Fala conosco hoje, Deus. Mostra-nos o nosso propósito. Quem nós somos, Senhor. Se tens andado longe de... Se tens andado distraído. Se tens feito geneiras. Se tens falhado, tu dizes, Deus, desculpa. Deus, perdoa-me. Ele vê-te, mesmo quando tu estás sozinho. Mesmo quando ninguém está em casa, Ele está-te a ver. Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar. E Ele ama-te. Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me. Eu tenho feito coisas que não... Tu não gostas, Deus. Perdoa-me. Quando nós pedimos perdão, Ele perdoa. Mesmo nós podemos dizer, pá, como é que é possível? Nem a minha mãe perdoa-me. Nem o meu irmão, nem o meu melhor amigo perdoa-me. Deus perdoa sempre. Ele ama-te sempre. Ele está à tua espera. Ele tem estado à tua espera toda a tua vida. Para este momento, o momento em que tu cegas e ouves a sua voz. Ele tem algo especial para ti que não pode, que não é para mais ninguém, é só para ti. Depois de pedir perdão por as ofensas, nós dizemos que Deus entra no meu coração. Deus, eu quero saber que é que eu, qual é o caminho que tu tens para mim. Entra no meu coração. Diz isso perante Ele. Diz: Deus, entra no meu coração. Deus, entra no meu coração. Como é que é possível? Como é que Deus pode entrar no nosso coração? Deus começa a tomar conta dos nossos desejos, dos nossos quereres. Ele começa a entrar no nosso coração através do seu Espírito Santo.